Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do quarto trimestre e do ano de 2017 da companhia. A área de RI da Eletropaulo também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.eletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente à apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site de Relações com Investidores. Em nome da Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência, com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis, como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides e pode ser visualizada na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente da Eletropaulo, o senhor Charles Lenzi, e o diretor-vice-presidente e de Relações com Investidores da companhia, senhor Marcelo de Jesus. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Charles Lenzi. Por favor, senhor Charles, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu vou dar início à apresentação dos resultados do quarto trimestre do ano de 2017 da Eletropaulo. Eu queria destacar que me acompanham aqui neste call o Marcelo de Jesus, que é o nosso CFO e vice-presidente de Relações com Investidores, o senhor Arthur Tavares, que é o nosso vice-presidente de Operações, o senhor Sidney Simonaggio, vice-presidente de Relações Externas, que também é responsável pelas áreas regulatória, comercial e gestão da receita, o senhor Pedro Bueno, nosso vice-presidente de assuntos legais, compliance e auditoria, e também os demais diretores da companhia, nossa equipe de relações com investidores. Inicio a apresentação no slide 2, onde nós fazemos os destaques do ano, enfatizando a entrega consistente dos compromissos que assumimos para o ano de 2017. Começamos pela conclusão da migração para o novo mercado, em novembro de 2017, uma importante evolução em termos de governança corporativa para a nossa companhia. Com a migração, três comitês se tornaram estatutários: o Comitê de Auditoria, o Comitê de Partes Relacionadas e o Comitê de Remuneração e Pessoas. Além disso, em janeiro deste ano, adequamos a composição do Conselho de Administração à nossa estrutura societária pós-migração, sendo composto desde então por 9 membros, sendo 5, independentes. Tais mudanças nos permitem trazer maior agilidade na tomada de decisões da companhia. A segunda frente de destaque é a de gestão de riscos. Nesta frente, destaco uma conquista relevante realizada na última semana com a celebração do acordo com a Eletrobras, encerrando uma disputa judicial de mais de 30 anos. As negociações tiveram início em outubro de 2017, com a celebração do memorando de entendimento entre as partes. Cito também o trabalho que realizamos para manter nosso nível de contratação dentro do limite regulatório, com 52 acordos firmados ao longo de 2017. Na sequência, gostaria de falar do nosso plano de investimentos. Em 2017, levamos os nossos investimentos a um novo patamar, onde investimos mais de R$ 1 bilhão no ano, sendo R$ 911 milhões com recursos próprios. Se somarmos os valores investidos desde 2015, chegamos ao montante de R$ 2,4 bilhões. Também divulgamos recentemente os investimentos previstos para o ciclo de 2018 a 2022, que totalizam, em termos nominais, a importância de R$ 4,9 bilhões entre recursos próprios e financiados pelos clientes. Em 2018, investiremos cerca de R$ 1,2 bilhão com investimentos direcionados principalmente à expansão e à preservação dos ativos, para garantir uma melhor resposta da nossa rede de distribuição, essencial para a execução do nosso programa de produtividade. Em 2017, alcançamos importantes resultados no programa de produtividade, um importante alicerce do nosso plano estratégico de criação de valor. Nesse ano, melhoramos significativamente nossos indicadores de qualidade e inadimplência, contribuindo para que superássemos a meta estabelecida para redução de despesas operacionais no ano, excluindo as despesas com fundo de pensão e com acordo com a Eletrobras. Marcelo nos trará maiores detalhes sobre o nosso desempenho financeiro ao longo da apresentação. Passo agora a palavra para o Sr. Arthur Tavares, que nos trará maiores detalhes sobre o desempenho operacional e da gestão da receita.
Obrigado, Charles. Bom dia a todos. No slide 4, eu detalho as iniciativas que estamos realizando na gestão da operação e da receita. Com foco no resultado, nós revisamos toda a cadeia de operação e gestão na receita para identificar oportunidades de melhoria e transformação dos nossos processos operacionais e comerciais. Gostaria de começar a dar destaque com o que chamamos gestão dos ativos de forma digitalizada e proativa. Nessa frente, buscamos aumentar a nossa eficiência operacional por meio da modernização dos nossos ativos e o aumento da manutenção preventiva e preditiva. Quero fazer especial destaque na utilização da inteligência analítica preditiva, onde usamos mais de 45 variáveis diferentes para poder pronosticar os equipamentos e os circuitos que precisam melhoria. Também quero dar destaque à utilização de tecnologia de radiointerferência e termovisão, que prevê potenciais pontos de falha e mede o vazamento de tensão dos equipamentos. Isso nos permite a programação de manutenção preventiva, neste caso, de uma forma muito mais assertiva. Outra coisa interessante que também fizemos foi a manutenção em linha viva, especialmente incluindo a noite. Então mudamos nosso procedimento, mudamos nossa tecnologia. Isso nos permitiu aumentar a quantidade de manutenção, diminuir a quantidade de número de clientes impactados e, adicionalmente, diminuir o número de atendimento desses clientes e o número de reclamações. Para que vocês tenham uma ideia, um referencial, a porcentagem de clientes impactados versus a manutenção que nós realizamos reduziu 66% em comparação ao ano 2016. Na frente de eficiência operacional, estamos realizando um turnaround bem profundo por meio de, primeiro, automação da rede, e outra coisa é a disciplina na execução rigorosa da manutenção e expansão da nossa rede com foco em resultados mensais, semanais e diários. E, falando da automação, nós começamos a utilizar o sistema de self-healing. O que é isso? Isso possui a capacidade de detectar, isolar e recompor a rede em forma automática quando temos uma ocorrência e uma falha, né? Também estamos colocando inteligência para o despacho das turmas e também treinamos ela para poder realizar atividades multitarefa. O que é isso? Por exemplo, atendimento de chamada de emergência, pode ser poda, pode ser manutenção em linha viva, pode ser manutenção em linha morta. Isso se transforma em maior produtividade com a mesma turma. Complementando estas iniciativas, nós também buscamos trabalhar na melhoria da satisfação dos nossos clientes. Em 2017, nós lançamos um novo portal de negociação, mas também iniciamos a transformação digital do atendimento. Um exemplo claro é o lançamento do nosso site. Se hoje, nosso volume de atendimento digital está próximo do 80% em números gerais. Mas quero dar destaque a uma coisa bem relevante, que foi um elemento transformador que darei destaque depois, que é o uso do nosso leiturista como agente comercial. Porque nosso leiturista é o colaborador da empresa que interage cada mês para ler e faturar cada um dos nossos mais de 7 milhões de clientes cada vez. E demos a ele o empowerment para poder fazer renegociação de pagamentos, até poder fazer corte, entregar avisos de débito. Isto trouxe uma redução de custos operacionais e geração de eficiência. Por quê? Porque ele tem a capilaridade de ter todo acesso à nossa área de concessão, a todas as nossas delas, relacionamento com nossos clientes e presença direta com as comunidades. Esta frente combinada, como já indiquei anteriormente, levaram à superação da meta de redução de despesas operacionais para o programa de produtividade muito bem colocado pelo Charles Lenz. Se agora vamos ao slide número 5, como resultado das iniciativas que mencionei anteriormente, podemos também ver uma melhoria dos nossos indicadores de qualidade DEC-FEC. O DEC apresentou, como podem ver no slide, uma redução de 25% em relação a 2016, encerrando em 11,72 horas. Esta redução é especialmente importante ao notarmos que o DEC ainda tem um efeito da parcela programada, em função de todo o volume de investimento e obras que falei anteriormente. Se nós consideramos só a parcela não programada, temos uma redução ainda muito mais significativa, que é de 31%. Quero dar um destaque especial à evolução da duração média da interrupção, nós chamamos em termos DM. E isso teve uma redução de 18%, o tempo que fica os clientes, perante uma ocorrência, ficam desligados, isso teve uma redução também importante. A utilização, como falei anteriormente, da automação, a utilização de equipamentos como religadores automáticos, hoje temos mais de 5 mil instalados e só em 2017 foram 1.200. Conjuntamente com o sistema de self-healing, deixou nossa rede muito mais inteligente e auto-reconfigurável, mitigando significativamente a abrangência dos trechos impactados pelo defeito na rede, o que contribui na redução das durações dos ligamentos emergenciais. Outro ponto que eu quero dar bastante destaque é a utilização de detectores de falta na rede. Instalamos mais de 5 mil detectores de falta no ano 2017. Isso nos ajuda a ser mais efetivo na identificação de onde está o defeito, possibilitando localizar de uma forma mais rápida para poder efetuar um reparo. Com esta tecnologia, nós estamos evitando cada vez mais percorrer grandes distâncias da nossa rede. Só é importante ter em conta que nossa rede aérea, primária, tem 20 mil quilômetros de extensão. Então, tendo isto, nos ajuda a identificar o fato gerador e reduzir o tempo de deslocamento, né? Desligamento. Agora, focando no nosso indicador FREC, este também apresentou uma redução importante de 10% em comparação anual, totalizando 6,22 vezes. Também a redução na parcela programada foi de aproximadamente 19%. Isso também demonstra a tendência de redução do número de desligamento, mesmo com o alto patamar de investimento na rede, resultado da ampliação dos volumes de serviço que estamos executando muito em linha viva. Agora, focando em 2018, no segundo ciclo do programa de produtividade, nosso objetivo é seguir aprimorando intensamente o desempenho operacional, de uma forma consistente, usando três grandes tripés. Um foco intensivo em tecnologia, outro eficiência em processo e, especialmente, uma execução disciplinada e rigorosa em todo o nosso plano, que está indo bastante bem. Nossa missão, no final, é direcionar nossos indicadores de qualidade para o patamar de limite de qualidade regulatório e poder otimizar nossos custos operacionais. Indo agora ao slide número 6, vamos tratar das iniciativas e resultados obtidos na nossa frente de gestão da receita, com destaque para a contínua redução da inadimplência. Em 2017, tivemos uma redução significativa da nossa inadimplência em mais de R$ 138 milhões, como vocês podem ver no slide. Isso representa uma redução de 45% em comparação ao ano 2016, e só olhando o quarto trimestre de 2017, a redução foi de 47%. Este desempenho estruturante, que só foi possível devido à implantação de todo um programa de transformação que tem mais de 30 iniciativas estruturantes, e só vou dar destaque a três delas, mas são um programa bem abrangente. A primeira é o pilar da transformação do leiturista em agente comercial, que já expliquei anteriormente, entregando avisos de débito e possibilitando economia de 56% no processo de corte e ter mais eficiência no processo de cobrança, porque tenho uma ideia, ele consegue 60% das negociações pagas no mesmo dia sem ter que fazer corte nem sequer religa. O segundo elemento importante é a transformação que nós fizemos, a redução da inadimplência. Para que a redução da inadimplência fosse sustentável em curto, médio e longo prazo, nós realizamos em 2017 a transformação e automação de todos os processos de cobrança por meio de uma implantação de uma solução de inteligência analítica preditiva. Isso foi bem interessante porque nos permitiu uma melhoria disruptiva na estratégia da cobrança de acordo com o segmento e perfil de clientes. Nós estruturamos nosso perfil de clientes em cinco segmentos de clientes e para cada um deles foi estruturado 30 processos automáticos e desses 30 processos automáticos foram estruturadas 300 variáveis preditivas para definir a melhor forma de poder atuar com cada um. As duas condições anteriores são condições necessárias, mas não são suficientes se o cliente no final não paga. Então, para isso, nós fizemos o portal de negociação que permitiu maior flexibilidade e acessibilidade aos nossos clientes para poder renegociar suas dívidas. Quero fazer especial destaque que no ano 2017 nós fizemos mais de 219 mil negociações e foram realizadas diretamente através do site, com mais de 128 milhões de negociações em 2017. Para que vocês tenham uma referência, 209 mil negociações equivale a 1,5 mês total do atendimento presencial da empresa, que foi feito em forma digital, reforçando a tendência da transformação digital como um pilar da nossa empresa. Okay? Adicionalmente, também realizamos negociações com feirões, call center, assessoria de cobrança. Como resultado de todas estas iniciativas, para que você tenha uma referência, o ticket médio por fatura inadimplente apresentou uma redução de 15% e a base de clientes inadimplente diminuiu 8%. Agora, indo ao slide número 7, vamos detalhar o processo de priorização dos investimentos visando uma alocação eficiente de capital. Para garantir essa eficiência, para garantir a eficiência do nosso objetivo, nós desenhamos a política de priorização e o processo de governança para aprovação. Entre as ações que nós realizamos, quero destacar a revisão da segmentação da alocação dos investimentos, como vocês podem ver no slide, que criamos 6 clusters diferentes. E a avaliação dos mais de 300 projetos que temos dentro da estratégia de CAPEX, considerando em cada um deles, considerando várias dimensões, uma dimensão econômica, outra uma dimensão de segurança, confiabilidade do sistema e imagem com critérios de ponderação. Para poder garantir que todos os projetos estivessem alinhados com a estratégia que já Charles reforçou, nós criamos um comitê de validação da alocação dos investimentos. Por meio desse procedimento que já indiquei, dessa estrutura de governança, asseguramos a assertividade e a imparcialidade na alocação do CAPEX, sempre buscando avaliar os benefícios que cada tipo de investimento tem para a nossa operação. Indo agora ao slide 8, apresentamos a abertura dos investimentos. Nós, no ciclo 2015-2017, investimos 2,4 bilhões, dos quais 1 bilhão fundamentalmente foi no ano passado. No ano 2017, isso representa um aumento de quase 30% em comparação a 2016. Já para o ciclo 2018-2022, o investimento é bem representativo, na ordem de 4,9 bilhões em termos nominais, dos quais 4,5 serão com recursos próprios e 409 com recursos de terceiro. Este novo patamar, e quero dar um ênfase bem importante, esse novo patamar de investimento é um fator ultra-chave de sucesso para alcançar nossos objetivos estratégicos, o que visa, em forma geral, é um maior desempenho operacional regulatório, aumentando nossa base de ativo regulatória, reduzindo o nosso OPEX e, em forma consequente, isso impulsará o crescimento do nosso EBITDA. Passo agora a palavra a Marcelo para que ele faça o desempenho financeiro. Fico à disposição. Obrigado.
Muito obrigado, Arthur. Bom dia a todos. Começo os destaques financeiros pelo slide 10, onde mostramos a performance do nosso programa de produtividade, um dos principais pilares da nossa estratégia de criação de valor. Como vocês sabem, em 2017, havíamos assumido o compromisso de reduzir as nossas despesas operacionais em R$200 milhões. Como demonstrado no gráfico, alcançamos R$203 milhões de redução de despesas operacionais, entrega superior ao nosso compromisso, e que representa aproximadamente 10% de economia em relação ao ano anterior. Nesse ano, a maior parcela de redução ocorreu nas linhas de inadimplência e compensações, resultado das iniciativas demonstradas pelo Arthur na alocação eficiente de capital, na melhoria da qualidade dos nossos indicadores de DECFEC e na maior eficiência comercial operacional. Aproveito para destacar também os ganhos que tivemos na linha de PMSO, vindo da maior eficiência da nossa operação, fruto da transformação digital e automação dos nossos processos e da cultura de agilidade e de resultados. No trimestre, nosso OPEX, em termos nominais, totalizou cerca de R$456 milhões, uma redução de 4,8%, com destaque para a redução de 47% da inadimplência. Em termos reais, alcançamos R$16 milhões de redução nesse trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Gostaria de relembrá-los que o nosso compromisso de maior eficiência operacional, como consequência do nosso programa de investimentos, continua para os anos de 2018 e 2019. Para esses anos, nosso compromisso é de redução adicional de 150 e 100 milhões de reais, respectivamente. Importante notar que esses números estão todos em termos reais de 2016. No próximo slide, o slide de número 11, temos a evolução do EBITDA ajustado. Em 2017, alcançamos um EBITDA ajustado de R$1,455 bilhão, o que representa um aumento de 45% em relação ao ano de 2016. Essa evolução é, em grande parte, explicada pelos ganhos com o programa de produtividade, que aqui nesse slide está representado pelo item OPEX. Outra importante adição veio com os ganhos da eliminação de risco de sobrecontratação, por meio do ressarcimento de contratos bilaterais encerrados no primeiro semestre do ano de 2017 e do impacto positivo dos efeitos regulatórios e tributários. Embora nem todos os efeitos que compõem este último grupo possam ser considerados como recorrentes, é importante destacar que não se referem apenas a impactos contábeis, e sim ações proativas de criação de valor que resultaram em geração efetiva de caixa, e por isso foram segregados nesse slide. Em relação à margem, 2017 foi beneficiado pelo incremento do componente da parcela B na tarifa, em função do reajuste tarifário de julho do ano passado, parcialmente compensado pela performance do nosso mercado. Nosso mercado total cresceu 0,4% em relação a 2016, porém com uma retração no mercado cativo de 4,9%, reflexo principalmente da migração de clientes para o mercado livre. Destaco, porém, o crescimento de 1% registrado no segmento residencial no ano. Ao olharmos para o trimestre, tivemos um incremento no segmento residencial de 1,8% no quarto trimestre, em comparação ao quarto trimestre de 2016, e o crescimento de 2,6% no mercado total. Ainda no trimestre, nosso EBITDA ajustado cresceu cerca de 11% em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando cerca de R$364 milhões, beneficiado pela redução de 13,8 milhões do OPEX decorrente do programa de produtividade. Seguindo no slide número 12, temos a evolução do lucro líquido. Aqui trazemos as variações já líquidas de imposto de renda e contribuição social. Nosso resultado este ano e no trimestre vem impactado pelo reconhecimento integral do acordo celebrado com a Eletrobras, que divulgamos na semana passada. Por tratar-se de uma disputa referente a saldo de encargos de correção monetária, o reflexo do acordo ocorre principalmente no resultado financeiro. Este impacto é parcialmente compensado pelos ganhos com EBITDA, demonstrados anteriormente, e pelo maior diferimento com créditos tributários relativos ao acordo. Dessa forma, encerramos 2017 com prejuízo líquido de R$844 milhões e de R$963 milhões no trimestre. Se desconsiderarmos os efeitos do acordo com a Eletrobras, temos um lucro líquido de R$157 milhões, 6,5 vezes superior ao resultado registrado em 2016, de R$21 milhões. No trimestre, também desconsiderados esses efeitos, teríamos um lucro líquido de cerca de R$39 milhões, resultado 100% superior ao mesmo período do ano anterior, que foi de R$19 milhões no quarto trimestre de 2016. Passando agora para o slide de número 13, temos a análise do perfil da nossa dívida. Nesse ano, reduzimos nossa alavancagem, medida pela razão dívida líquida e EBITDA ajustado, para 2,9 vezes. A principal contribuição para essa redução vem do crescimento de EBITDA, compensando o aumento do endividamento líquido, decorrente da piora do cenário hidrológico e do aumento no volume de nossos investimentos. Em relação ao perfil da nossa dívida, observamos a redução da taxa efetiva, beneficiada, obviamente, pela evolução do atual cenário econômico brasileiro em comparação ao ano passado. Vale lembrar que nenhuma das nossas dívidas possui exposição cambial. Ainda nesse ponto, ressalto que um dos nossos objetivos para 2018, como já sinalizado em outras oportunidades, é a revisão do perfil da nossa dívida. Nossa equipe permanece atenta às oportunidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Avançando para o próximo slide, slide número 15, gostaria de aproveitar para relembrar os desafios assumidos dentro do plano estratégico de criação de valor e reforçar as conquistas obtidas neste ano de 2017. São exemplos do nosso compromisso e disciplina na execução. Dentre os resultados aqui destacados, começo pela frente de mitigação de riscos e o compromisso de redução da sobrecontratação. Apesar de termos começado o ano de 2017 com um nível de contratação de 111,3%, encerramos 2017 com um nível de contratação dentro dos limites regulatórios. 2017 também nos permitiu o fortalecimento da governança corporativa, essencial para uma gestão estratégica, ágil e eficiente. Foram criados 4 comitês, sendo 3 estatutários, além de contarmos com uma nova composição do Conselho de Administração, com 9 conselheiros, dos quais 5 independentes. Destaco também para a conclusão do processo de migração para o novo mercado em novembro de 2017. Um grande desafio e importante passo na evolução da Eletropaulo, permitindo a extensão do direito de voto a todos os acionistas e, principalmente, maior agilidade no acesso ao mercado de capitais, permitindo uma estrutura de capital mais eficiente e adequada ao nosso plano de investimentos. Em relação ao plano de investimentos e alocação eficiente de capital, como abordado anteriormente pelo Arthur, nosso investimento totalizou 1 bilhão de reais em 2017, valor superior aos 942 milhões de reais inicialmente previstos e 29% superior ao que foi investido em 2016. Outra importante entrega foi o programa de produtividade. Já comentamos sobre os ganhos em termos reais de 203 milhões de reais alcançados em 2017, superior à nossa meta de 200 milhões. Por fim, destaco a celebração do acordo com a Eletrobras, assinado na última semana. O desafio de resolver uma disputa jurídica de mais de 3 décadas foi, sem dúvida, um importante resultado na frente de gestão de contingências, que apresento no próximo slide número 16. Na última sexta-feira, celebramos um acordo com a Eletrobras, visando encerrar a disputa judicial de 30 anos. Essa conquista demonstra o nosso compromisso com o plano estratégico de criação de valor, à medida que reduz as incertezas de curto prazo e permite uma melhor avaliação da Eletropaulo. De forma bem objetiva, gostaria de apresentar os principais termos do acordo, no qual nos comprometemos a desembolsar R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 1,4 bilhão à Eletrobras e R$ 100 milhões a título de honorários sucumbentes. Para a Eletrobras, teremos o pagamento de R$ 250 milhões de a ser realizado após o trânsito em julgado da homologação judicial do acordo com a Eletrobras e do acordo com os advogados, o que ocorrer por último. O pagamento de 3 parcelas anuais de R$ 300 milhões, sendo a primeira 12 meses após o pagamento da parcela à vista, e, por fim, o pagamento de R$ 250 milhões de a ser realizado 48 meses após o pagamento da primeira parcela. Já como honorário de sucumbência, teremos o pagamento de 50% à vista, a ser realizado também após o trânsito em julgado da homologação judicial, e o pagamento do saldo remanescente ao final de 60 meses, a contar do pagamento da parcela à vista. Todos os pagamentos serão atualizados por CDI com spread de 1%, na data base de 31 de janeiro de 2018. Importante notar que o acordo será efetivo, assim como seus devidos pagamentos, após a homologação judicial. Entretanto, com base no que temos discutido com nossos assessores jurídicos, consideramos que as chances de não homologação do acordo são remotas, até mesmo porque o acordo está em perfeita consonância com a legislação e possui justificativa econômica. Passo agora a palavra ao Charles Enzi.
Obrigado, Marcelo. Eu gostaria de encerrar a nossa conferência reforçando a mensagem de que nossas metas para 2017 foram alcançadas como resultado de disciplina e comprometimento das nossas pessoas na execução do nosso plano estratégico de criação de valor. Disciplina, foco em resultados e comprometimento serão a base para os novos compromissos que assumimos para 2018. Neste ano, teremos a segunda onda de resultados do programa de produtividade, na qual esperamos uma redução em termos reais de R$ 150 milhões de em nossas despesas operacionais em comparação a 2016. Diferentemente de 2017, em que vimos a redução da inadimplência e das compensações a clientes como principais frentes, em 2018 deveremos enxergar uma maior redução nas linhas de PMSO, fruto da maior eficiência operacional e disciplina de custos. O segundo compromisso é com a alocação eficiente de capital, investindo um total de R$ 1,2 bilhão de ao longo de 2018, dentro de um ciclo previsto de R$ 4,9 bilhões até 2022. Como sinalizado anteriormente pelo Arthur, o nosso objetivo dos nossos investimentos em 2018 está com os olhos na próxima revisão tarifária, na melhoria do nosso desempenho operacional e no incremento da nossa base de ativos, elevando os níveis de automação e inteligência dos nossos ativos e processos e preparando a Eletropaulo para o futuro. Nesse sentido, de preparação para o futuro, 2018 traz o desafio da revisão da nossa estrutura de capital, atento às oportunidades existentes no mercado, inclusive no mercado internacional, garantindo suporte ao crescimento da nossa empresa. Outro importante tema na nossa agenda é o segundo ciclo de iniciativas para mitigação de riscos, onde, em 2017, destacamos a redução da sobrecontratação e as negociações com a Eletrobras para o encerramento da disputa judicial, conforme já pontuado pelo Marcelo nos slides anteriores. Para 2018, permanecemos comprometidos na busca de opções para a resolução de nossas contingências, mas também com atenção para as oportunidades de redução da volatilidade. Desempenho econômico-financeiro, isto é, a eficiência de nosso ativo, também está na nossa agenda, tornando a Eletropaulo cada vez mais eficiente e preparada para os atuais e novos desafios que teremos pela frente. Por fim, esses compromissos só são possíveis de serem assumidos através do engajamento e compromisso de nossas pessoas e o fortalecimento de uma cultura organizacional focada em resultados, fundamentada no senso de propriedade, na agilidade, na eficiência, na inovação e transformação digital. Aproveito para reforçar que os resultados desse ano representam o primeiro capítulo de uma história de transformação e tenho confiança de que em nossa agenda 2018, os compromissos aqui assumidos, perseguidos com disciplina, serão igualmente alcançados. Passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas e nos colocamos à disposição para atender qualquer questionamento que vocês possam ter. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, Banco UBS.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho algumas perguntas. Acho que, primeiro, assim, falando do acordo, dado que vocês conseguirem esse acordo, que, na verdade, o desembolso vai ser pequeno aí em 2018, vocês ainda estão com a cabeça aí de fazer uma oferta primária e secundária? Qual que seria o tamanho dessa oferta? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta seria sobre o resultado mesmo do quarto tri. A gente viu um cash burn aí de R$600 milhões no trimestre, mas R$300 milhões foi uma redução aí na conta de fornecedor, mas a gente não conseguiu entender de fato o que aconteceu, porque foi um trimestre tão ruim em termos de geração de caixa. E a última pergunta seria em relação aos créditos fiscais que vocês vão ter na verdade, com esse acordo com a Eletrobras, como que vai ser o aproveitamento desses créditos, em quanto tempo vocês esperam aproveitar, o que dá para falar sobre isso. É isso. Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. Vou direcionar as tuas perguntas para o Marcelo de Jesus, tá? Para ele conduzir a resposta. Obrigado.
Não. Obrigado. O Marcelo, tudo bem? Vamos lá, começando por em relação à oferta. A companhia já tem divulgado em fato relevante que ela avalia eventualmente uma oferta pra, como fonte do seu crescimento, não necessariamente para a Eletrobras. Não existe nenhuma decisão com relação à oferta, conforme nós já temos destacado nos fatos relevantes, e havendo qualquer decisão, seja de estrutura, valor, a companhia vai comunicar o mercado. Do ponto de vista da geração de caixa, você destacou principalmente a questão de fornecedores. O principal ponto aqui foi a hidrologia no final do ano, assim também como o nosso nível de investimentos que consumiu esse caixa. Por fim, no que se refere aos créditos fiscais, sim, ele deve ser utilizado até o final da concessão. Inclusive, nós fizemos aqui o estudo, como nós fazemos anualmente, o estudo de utilização dos créditos fiscais até o final da concessão e demonstra que sim, haverá lucro tributável para utilizar esses créditos até o final da concessão.
Acho que só continuando a pergunta. Primeiro, quando você fala que a hidrologia colaborou com o cash burn, assim, o que, que você quer dizer com isso? Porque quando a gente olha até o CVA, a diferença de CVA no trimestre, ela não foi relevante, né? Então, o que, que você quer dizer com essa parte da hidrologia?
Não, é exatamente isso. O que acontece é, se a gente olhar o risco hidrológico que foi alocado para a companhia, para desembolso de caixa, e o que nós recebemos via bandeira tarifária, no ano de 2017, eu não estou falando só no trimestre, mas no ano de 2017 houve aí um déficit da ordem de 600, 700 milhões de reais. Então, basicamente, é o déficit entre o risco hidrológico que foi alocado na liquidação e aquilo que nós arrecadamos via bandeira tarifária.
Certo, mas isso está falando de um impacto anual, certo? Não no impacto no TRI. É o do TRI que me chamou a atenção, 600 milhões.
Mas também tem um impacto no TRI também. Tem um impacto disso também no TRI.
Tá? Tá certo. E tá bom, ok. Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia, pessoal. Tem duas perguntas. A primeira, em relação à nova metodologia de cobertura de custos que a ANEEL anunciou junto com a UOC regulatória na semana passada, se vocês poderiam passar aí um update de estimativa do que isso poderia ter de impacto para a empresa e quando que a gente poderia ver esse impacto de cobertura de custos a maior relativo àqueles ativos totalmente baixados, né? Nas baixas ativos que foi incluída. E a segunda pergunta, se vocês pudessem passar um pouquinho mais de cor e detalhe em relação ao programa de redução de custos que vocês anunciaram aí, de 150 milhões para 2018 e 100 milhões para 2019. Obrigada.
Obrigado, Carolina. Primeira pergunta, com relação à questão da cobertura de custo, pedi para o Sidney e Simonajo complementar a resposta para você.
Oi, bom dia, Carolina. A ANEEL aprovou, então, e nós estamos trabalhando em cima das análises que ela já fez, essa metodologia aí. Na verdade, houve o reconhecimento de um custo que antes não aparecia nas tarifas, que é exatamente o custo das desativações. Então, é isso que aconteceu. O impacto disso e a forma... Bom, primeiro, a aplicação disso, ela começa para o próximo ciclo tarifário, e o impacto disso nós ainda estamos avaliando, porque a metodologia você conhece, ainda que isso seja, vamos dizer, um custo a mais que a tarifa passa a reconhecer, mas a tarifa ela é para o ciclo tarifário reconhecida na forma de benchmark, a relativização entre as tarifas das demais concessionárias de energia, tudo, é uma coisa que a gente está avaliando.
A segunda pergunta, Carolina, eu vou pedir para o Marcelo de Jesus endereçar.
Oi, Carolina, bom dia. Com relação ao nosso compromisso de redução de custos para 2018 e 2019, de 150 e 100 milhões de reais, respectivamente, bom, voltando um pouco, para 2017, basicamente a redução ela foi de inadimplência e redução de penalidades, embora nós tenhamos tido aí também uma redução no PMSO, conforme eu destaquei na minha apresentação. Para os anos de 2018 e 2019, nós esperamos, obviamente ainda, nós esperamos uma redução de penalidades, porque nós continuamos investindo para reduzir o DEC e o FEC, conforme o Arthur colocou, o nosso objetivo é enquadrar nos limites regulatórios, então nós teremos ainda uma redução que vem de penalidades. Existe também ainda uma parte de redução de inadimplência, não tão relevante, obviamente, como nós vimos em 2017, mas o nosso time comercial continua aí trabalhando para manter o nível de inadimplência nos níveis atuais, até melhorando um pouco mais. E, por fim, a nossa expectativa é que a redução principal venha de PMSO, exatamente pelo investimento que nós temos feito na rede e pela maior eficiência da equipe operacional. Então, para 2018 e 2019, nós devemos inverter aí a importância dos itens que representam a redução de custo, vindo mais de PMSO e não tanto de penalidades e inadimplência.
Tá certo, muito obrigada. Se vocês me permitirem, então, só mais uma pergunta. A gente tem visto alguns sinais de recuperação na economia, mas ainda um pouquinho difusos. Não sei se vocês já têm aí alguma expectativa para mercado esse ano, mas se vocês tiverem, puder dividir com a gente, se vocês acreditam que a gente vai ter performance positiva ou alguma recuperação 2018 contra 2017, puderem passar. Obrigada.
Carolina, infelizmente eu não vou poder responder a sua pergunta porque nós não damos guidance de mercado.
Tá certo, sem problema. Obrigada.
Obrigado, cara.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Charles para as considerações finais.
Bom, eu queria mais uma vez externar o nosso agradecimento a todos por estarem presentes na nosso call de resultados. Espero que a gente tenha tido uma boa reunião. Muito bom dia a todos e muito obrigado.
A teleconferência da Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.